Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo número 24, versículo 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo número 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Somente até aqui. Amado Mestre Deus desta igreja, Pai. Pai amado, eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da Glória, nosso Senhor. Rogo a Ti, Senhor, que Teu óleo seja derramado sobre as nossas cabeças agora, pela Tua misericórdia, Senhor da Glória, Pai. Rogo a Ti, Senhor, que Tu venha, Senhor da Glória, Pai, a tocar, Senhor, no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, nos meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos, Deus vivo, para que eu ouça a Tua voz agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Toca no meu coração, Senhor, para que eu sinta, Senhor da Glória, o Teu poder agora, através desta palavra, Senhor da Glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, permeia a minha mente, Senhor da Glória, Pai. Bane dela agora, Senhor, qualquer pensamento que não seja, Senhor da Glória, o Teu pensamento para a Tua igreja agora, Senhor. Pai, eu Te peço isso em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado aqui esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado e exaltado e glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Meus amados, quando eu era jovem, né? Tinha meus 20 e poucos anos de idade, era solteiro. Eu gostava assim, não era convertido, né? Me converti depois que me casei. Eu gostava muito de ouvir música, gostava muito de rock, né? Das diversas modalidades de rock, né? Tanto rock, aquele rock mais suave, quanto rock pesado mesmo, né? E tinha uma música, eu lembro, né? De um cantor chamado Tom Petty, né? E essa música chamava The Waiting, né? Um cantor americano, né? Chamava The Waiting. Quem sabe o que significa The Waiting? A espera, né? E o refrão dessa música, né? Assim, aquilo que mais se repetia na música era uma expressão que ele falava assim: The waiting is the hardest part. The waiting is the hardest part. Quem sabe o que significa? Isso. A espera é a pior parte. E essa música, obviamente, tinha muitas frases sem nexo nenhum, né? Porque rock, né? Banda de rock, mas falava a respeito de uma situação que ele vivenciava ali com a mulher lá, que era a namorada dele, esse tipo de coisa. E não tinha muito sentido, não. A música não tinha nada assim de interessante, a não ser essa frase, né? A espera, né? É a pior parte. E nós, irmãos amados, em Cristo Jesus, temos que aprender isso. Não que a espera é a pior parte, mas que a espera é algo fundamental para aqueles que querem ser abençoados por Deus, né? A própria palavra de Deus, em diversos trechos dela, diz que aqueles que esperam no Senhor serão abençoados. Aqueles que esperam no Senhor e o buscam, o encontrarão. Nós, irmãos amados, temos, né, que, na nossa vida espiritual, compreender o movimento de Deus, o movimento de Deus nas nossas vidas, para que nós verdadeiramente não percamos a nossa bênção, ou não adiemos a nossa bênção por atitudes mundanas, atitudes que fazem com que aquilo que Deus gostaria de executar na nossa vida não aconteçam, ou que aquilo que Deus quer executar na nossa vida aconteça no tempo de Deus. Não atrapalhemos Deus. Não atrapalhemos o Senhor. Eu lembro que na igreja lá em São Paulo que nós dirigimos, tinha uma moça, e ela veio da Igreja Universal, e lá na Igreja Universal, o marido dela recebeu uma promessa, né, uma palavra profética, na verdade, dizendo que ele seria um grande homem de Deus, um servo de Deus, né, muito usado pelo Senhor. E no decorrer da vida espiritual dessa pessoa, né, no decorrer da jornada, ela teve alguns filhos, né, e o marido dela atraiu, abandonou a família e se juntou com outra mulher. E ela um dia, na igreja, né, ela veio me perguntar isso. Falei, pastor, como é que pode? Eu recebi uma palavra profética em determinado momento na minha vida, e essa palavra profética não se cumpriu. Será que essa palavra profética vai se cumprir? E foi uma questão interessante, porque talvez essa seja uma dúvida de muitas pessoas. Talvez essa seja uma dúvida de muitas vidas nos dias de hoje, né? Como era aquela dúvida que um dia nós falamos aqui, né? Esclarecemos aqui, né? Em quanto tempo nós devemos orar buscando a nossa bênção, né? Devemos orar e esperar, ou devemos continuar orando, 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 até que a bênção venha, né? E você ouviu aqui que nós devemos orar até que a resposta de Deus venha, ou por palavra, ou por realização. Se Deus falou assim, eu vou fazer, pode parar de orar. Se Deus não falou, eu vou fazer ainda, você continua orando. Até vir a resposta de Deus, para que você seja abençoado. É assim que a Bíblia ensinou, é assim que a Bíblia falou, e é assim que nós devemos fazer. E eu falei para essa pessoa, falei assim, olha, as promessas de Deus para a nossa vida, as palavras de Deus para a nossa vida, citadas na Bíblia, elas são 100% condicionais. As palavras de Deus citadas na Bíblia, elas sempre estão vinculadas à obediência, à fidelidade, né? A atitudes que geram com que aquelas palavras proféticas verdadeiramente aconteçam. Então é por isso que muitas vezes, né, eu já recebi muitas palavras proféticas, algumas já se realizaram, outras vão se realizar, e muitas delas, a grande maioria delas, eram palavras de homem, né, que eu sabia que eram palavras de homem, que eu sabia que não tinha não tinha o mínimo nexo espiritual receber uma palavra daquela. Mas, irmãos amados, você será uma pessoa que receberá tudo aquilo que Deus escreveu na Bíblia, profeticamente sobre a sua vida, se você cumprir aquilo que a própria palavra de Deus diz. E essa foi a condição sempre de Deus. A condição de Deus sempre esteve estabelecida para que o homem pudesse ser abençoado. Então não acredite que as coisas que Deus te prometeu vão acontecer sobre a sua vida sempre. Não, elas vão acontecer se você cumprir aquilo que ele disse que você deveria cumprir para que a bênção dele venha. São sempre condicionais as bênçãos do Senhor, né? Eu recebi uma palavra profética no primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, depois que eu verdadeiramente entendi que Deus existe, e fui numa igreja evangélica através de uma tia minha. E lá o pastor orou por mim e ele falou, eu te vi num púlpito pregando a palavra de Deus e você vai ser usado na pregação da palavra do Senhor. E eu era uma pessoa que estava entrando ali pela primeira vez na igreja e essa palavra verdadeiramente se cumpriu, mas eu tive que desejar, mas eu tive que me preparar, mas eu tive que buscar e orar, eu tive que estar ali na presença do Senhor, né, fazendo com que tudo aquilo que Deus havia prometido pudesse realizar na minha vida. E é assim sempre. Então, se você tem uma palavra profética sobre a sua vida, dada por um servo de Deus, entenda que essa palavra profética ela não vai acontecer de qualquer jeito. Ela vai acontecer se você se posicionar em relação àquilo que Deus deseja sobre a tua vida. E é assim toda a nossa história. Você quer uma família abençoada? Você tem que ter, né, o Senhor regendo o seu lar. Você quer ter uma vida profissional abençoada? Você tem que ter o Senhor regendo a sua vida profissional. Se você quer ter uma vida ministerial abençoada, você vai ter que ter Deus regendo a sua vida ministerial para que ela seja abençoada. E você vai ter que trabalhar e lutar e fazer com que as coisas, né, que são ditas pelo Senhor, que são os caminhos que Deus estabeleceu, você vai ter que trilhar por aqueles caminhos que Deus estabeleceu, e trilhar significa fazer muitas coisas que muitas vezes você, né, não tem vontade de fazer, mas porque é a vontade de Deus, você faz. Então nós temos que aprender. É aprender que todas as coisas que são de Deus acontecerão nas nossas vidas, né, se nós cumprirmos aquilo que Deus falou que nós deveríamos cumprir. É um fundamento em toda a sua vida. Não adianta você achar, né, que é diferente, porque não é diferente, porque a Bíblia disse que seria desta forma. É a mesma coisa das pessoas que dizem a respeito da predestinação à salvação, né? E as pessoas muitas vezes pegam determinados versículos bíblicos para justificar ali uma determinada predestinação, tipo assim, todos aqueles que são, que serão salvos estão predestinados para serem salvos. Isso também não é verdade. Porque Deus predestinou todos para serem salvos. Enviou Jesus Cristo para que todos pudessem ser salvos. Para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus foi crucificado, morreu na cruz, para que todos pudessem ser salvos. Todos pudessem recebê-lo, mas somente aqueles que receberem Jesus nesta condição, como seu Senhor e Salvador, serão salvos, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se engane, porque Deus não é assim. Se Deus quisesse controlar o homem, né, ele não teria deixado com que Adão e Eva pecassem. Ele sempre deu o livre-arbítrio, ele sempre deu a opção de escolha ao homem. Eu quero ou não quero, eu vou fazer ou não vou fazer. O homem tem o seu livre-arbítrio para querer Deus ou não querer Deus. É uma questão de escolha. Deus podia obrigar todo mundo aqui, que nem um robozinho, né? A amá-lo. Deus podia obrigar todo mundo aqui, que nem um robozinho, a não pecar. Deus podia obrigar todo mundo aqui, que nem um robozinho, a estar na igreja. A igreja estaria abarrotada de gente, né? Seria, até seria difícil, assim, entender por que que existiria igreja, né? Porque se ninguém, né, podia se desviar dos caminhos do Senhor, para que igreja? Né? Se ninguém precisa ser convertido, porque a conversão seria obrigatória. Então nós devemos, né, olhar para Deus, e nós devemos compreender estas coisas todas. Nós lemos o primeiro trecho bíblico, uma passagem muito interessante, irmãos. Porque se você olhar a história do povo de Israel, e eu não quero que você olhe a história toda do povo de Israel, desde Abraão, né? Abraão foi chamado, na verdade, Abrão, né? Abrão foi chamado, né? E através dele, né, Deus começou a agir para constituir um povo chamado de povo de Deus, né? Que era o povo de Israel. Mas não estou querendo que você avalie somente todo esse contexto, mas eu queria que você, né, focasse agora somente no livro de Êxodo. Se você observar e ver tudo aquilo que Deus fez, que está relatado no livro de Êxodo, você diria assim: Deus fez coisas extremamente sobrenaturais, grandes, e que não foram vistas de forma igual na Bíblia. foram relatos de milagres, de poder puro de Deus, de coisas extremamente sobrenaturais, tanto ali no Egito, né, através das 10 pragas, através da obra que Deus fez através de Moisés, e depois ali no deserto, tudo aquilo que Deus fez no deserto, durante os 40 anos que o povo andou ali pelo deserto, você vai ver situações ali de cunho sobrenatural, porque depois, né, depois do evento relatado em Êxodo, Deus continuou trabalhando, operando milagres, mas Deus começou a usar homens e homens e homens e homens, operando através de homens. Josué foi o conquistador, foi aquele que levou o povo a conquistar ali o reino de Israel, mas ele teve que lutar, lutava como homem, com armas, né? Ele ia através do poder de Deus, mas Deus usava Josué e os seus soldados para ali conquistar e conquistar e conquistar as cidades. Deus começou uma história diferente, né, daquilo que foi relatado ali no livro de Êxodo. Só de você observar que todo dia tinha uma nuvem durante o dia para proteger o povo do sol e para guiá-lo, você vai entender que isto é sobrenatural. E durante a noite descia fogo do céu para aquecer o povo no deserto, porque abaixo de zero, a temperatura no deserto, à noite, ela é abaixo de zero, para aquecer o povo e para iluminar o povo. Isso é sobrenatural. Cair pão do céu, maná do céu, nunca ninguém viu isso, nenhuma nação viu isso, nenhum povo viu isso, você não viu isso. O povo de Israel via, e colhia, e comia, e se alimentava daquilo que Deus dava no deserto. E nós devemos compreender que Deus fez muito mais no deserto. Quando chamou Moisés quando se chegaram ali à península do Sinai, do Monte Sinai, de frente ao Monte Sinai, Deus disse a Moisés para consagrar o povo, porque ele ia descer no monte. Porque ele iria descer no monte, porque ele tinha revelações a dar a Moisés, e ele deu instruções e instruções e instruções a Moisés, de que as pessoas não poderiam se chegar a um determinado perímetro ali do Monte Sinai, porque o Senhor desceria ali, o Senhor é santo, e todo aquele que não era santo seria fulminado pelo Senhor, seria ali exterminado por Deus, e a Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai, e ali abalou, né, o Monte Sinai balançava, ele balançava e ficava balançando, e o fogo de Deus consumiu ali, chegou até o topo do Monte Sinai, e o fogo e a fumaça de Deus subia. Era Deus na terra. E aí Deus pediu para Moisés subir no Monte Sinai para falar com ele. Eu vou encurtar a história, porque Deus fez muito mais do que eu vou falar aqui agora, para que nós possamos remir o tempo. Mas na segunda vez que Deus pediu para Moisés subir no Monte Sinai, Deus começou a dar a lei para ele. Deus começou a falar com ele. Deus começou a se revelar para ele e dizer tudo aquilo que Moisés deveria falar ao povo. Você já ouviu falar na tábua dos 10 mandamentos, né? Já ouviu falar, né? É, a Bíblia diz que primeiro Deus fez as pedras, cortou as pedras, e depois ele escreveu ali, né, a lei dele. Não diz, irmãos, a Bíblia não diz que são os 10 mandamentos. A Bíblia diz que era a lei que Deus deu a Moisés. Eu creio que era muito mais do que os 10 mandamentos, porque a Bíblia diz que o Senhor escreveu na frente e atrás das pedras. Ele escreveu na frente e no verso das pedras tudo aquilo que Moisés deveria falar ao povo. Deu as pedras e escreveu com seu próprio dedo aquilo que Moisés deveria falar ao povo. E eram leis sobre tudo, até sobre a construção do tabernáculo. tabernáculo de Deus. E para vivenciar tudo isso, irmãos, não foi fácil para Moisés. Moisés tinha 80 anos de idade. E Moisés, ele já estava ali cansado e ele subia aquele monte e ali ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, ou se comeu, foi Deus que deu e não está relatado na Bíblia, né? E ali Moisés, recebendo essas revelações, recebendo ali, eu creio que poder de Deus também, ficou 40 dias e 40 noites naquele monte. E o Senhor estava ali durante todo esse tempo, né? O Senhor estava ali falando com Moisés, o Senhor estava ali ensinando Moisés, o Senhor estava ali relatando a Moisés tudo aquilo que ele deveria saber. 40 dias e 40 noites. Foi um tempo longo. Um tempo longo para uma nação rebelde que estava ali ao pé do Monte Sinai, esperando alguma coisa acontecer. E o povo começou a ficar impaciente, 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 porque Moisés não voltava. E não bastou o povo ver ainda a glória de Deus no monte. Não bastou ao povo ver a fumaça de Deus no monte, o fogo de Deus no monte. Não bastou todo esse tempo, isso tudo acontecendo. Não bastou as coisas sobrenaturais acontecendo. Não bastou, né, ver ali os milagres de Deus, se lembrar ali da abertura do Mar Vermelho. Não bastou isso para que o povo perdesse a sua paciência e pedisse a Arão que construísse ali um Deus, um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar, para que eles pudessem reverenciar como Deus, indo contra tudo aquilo que Deus já havia revelado a eles. Indo contra tudo aquilo que Deus já tinha feito a eles. Irmãos amados, os tempos de Deus não são os nossos tempos. Não adianta você ficar achando que as coisas que são de Deus estão demorando para acontecer na sua vida, porque as coisas que são de Deus sempre acontecerão no tempo dele. E no tempo certo, considerando tudo aquilo que está acontecendo contigo. Não adianta você achar que você vai, né, estar diferente na presença de Deus sem que o fogo de Deus desça. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus sem que o fogo de Deus tenha descido sobre a tua vida, sem que o poder do Espírito Santo tenha descido sobre a tua vida. Não adianta você achar que Deus vai fazer revelações a você sem que você esteja disposto a estar na presença dEle para ouvir a voz dEle e aprender dEle. Não adianta, não adianta isso. Nós temos que aprender, nós temos que aprender e entender que Deus trabalha nas nossas vidas, né, da forma como Ele sabe que é correta, da forma como Ele sabe, né, que vai gerar bênção, que vai gerar algo consistente, algo firme nas nossas vidas. Não adianta você lutar contra Deus e não adianta você achar que Deus fará com você de um jeito especial, de um jeito diferente. Porque afinal, Deus é justo, Deus não faz acepção de pessoas, e aquilo que Ele exige da minha vida, é aquele que Ele exige da tua vida, considerando, obviamente, as responsabilidades, o estágio espiritual que você está vivenciando na presença dEle. Não adianta você achar que a tua bênção está demorando. Não adianta você achar que a resposta de Deus está demorando. Não adianta você achar nada disso. Continue buscando, continue esperando no Senhor, porque Deus, Ele é suficientemente poderoso para te responder. Ele é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa neste universo. Qualquer coisa. E muitas vezes o homem se desespera e começa a ter atitudes, irmãos, terríveis, terríveis. Quando o povo falou ali a Arão, Arão era irmão de Moisés, você sabe disso, né? E Arão, né, parecia que ele estava anestesiado. Arão era sacerdote, iria ser sacerdote de Deus, mas parecia que ele era, né, um Zé Mané. Porque o povo chegou para ele e falou, né, e falou algo assim: quanto a este Moisés, desprezou completamente o homem de Deus, quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. E Arão, o bananão, mandou o povo tirar as argolas de ouro das orelhas e foi fazer ali um bezerro de ouro. Cedeu. Cedeu ao clamor de um povo pecador. Cedeu a um clamor de um povo que não entendia Deus. Cedeu ao clamor de um povo, né, que estava distante daquilo que Deus desejava que eles estivessem. E essa realidade, infelizmente, não é muito diferente da realidade das igrejas, irmãos. Que as pessoas são impacientes hoje em dia. As pessoas querem transformar Deus num escravo, para que Deus faça tudo aquilo que as pessoas querem, não é nem que necessitam, tudo aquilo que as pessoas querem, no tempo que elas querem, para que, né, os seus desejos sejam satisfeitos independentemente daquilo que estão oferecendo ao seu Senhor. Independentemente daquilo que estão oferecendo ao seu Senhor. Eu diria, irmãos, que nós somos devedores de Deus de forma plena. Nós somos devedores de Deus e devemos muito a Ele. Devemos do nosso tempo, devemos do nosso amor, devemos da nossa adoração, devemos a Deus, né, da nossa obediência, devemos a Deus de muitas coisas. E quando o homem não percebe isso, e quando o homem não se coloca de forma humilde, não se coloca de forma humilde, porque nós temos que ser humildes, irmãos. Nós temos que ser humildes em relação às coisas que são de Deus. Nós temos que ser humildes em relação a Deus, porque nós somos nada. Nós somos nada. Deus fez muita coisa que nós não merecemos, confiando de que um dia o homem poderia se apresentar na presença dele, acreditando que o homem poderia se chegar na presença dele e mudar os seus maus caminhos para receber dele aquilo que ele já fez. Aquilo que ele já fez. Ele pagou uma dívida que o homem nem reconhece que ele pagou. Ele pagou uma dívida sem nós, né, queremos que ele pagasse. Muitas vezes o homem não quer, não desejava que ele pagasse, e ele pagou, acreditando que alguém poderia reconhecer, alguém poderia reconhecer que é devedor. E receber dele as benesses que ele já nos ofereceu. É a mesma coisa que aquele trecho da palavra do Senhor, né? Foi citado esses dias numa pregação aqui. Acho que foi do Cris, não lembro. Sobre as bodas, né? As bodas do Cordeiro, que o Senhor preparou a festa e mandou chamar os convidados. E nenhum convidado quis vir. E aí o Senhor falou assim: ah, é? Então vamos pelos... vão pelos buracos, vão pelos vales, vão pelos... encontrem quem vocês acharem, chamem para a festa. E foi feito isso. E Deus nos achou. E os enviados de Deus nos acharam. E nós viemos para a festa. Só que para entrar na festa, a gente precisa trocar as vestes. Só que para entrar na festa a gente precisa ter vestes brancas, embranquecidas, né? E essa é a condição, né? Simplesmente é essa a condição do pai do noivo para que nós entremos na festa, que as nossas vestes sejam embranquecidas. E aqueles que não têm as suas vestes embranquecidas e tentam entrar na festa serão expulsos, serão levados para um caminho de morte, da presença de Deus e não terão misericórdia. A festa está pronta. E não adianta você querer entrar com uma veste suja. Não adianta, você não vai conseguir entrar. E Deus te convidou para esta festa. Te mandou, emissários e você ouviu a voz dos emissários, mas não adianta. Se você não transformar a sua vida, você não conseguirá participar da grande festa espiritual da igreja. Aquele povo não soube aguardar 40 dias. Deus teve que falar para Moisés: Moisés, desce, desce do monte, desce, porque este povo já se perverteu e estão fazendo deuses para que eles cultuem. E Moisés desceu do monte. E quando desceu, encontrou Josué, que estava no pé do monte, esperando ali Moisés, e viu aquele barulhão, aquela festa toda que o povo estava fazendo, porque já tinham se pervertido, o bezerro de ouro já estava pronto, estavam ali, né, praticando, né, danças e fazendo coisas terríveis na festa, em homenagem àquele Deus maluco, aquele Deus demoníaco. E Josué falou assim: Moisés, tem barulho de... tem som de festa de vitória. E Moisés falou assim para ele: não é. Não é esse som de vitória que você está ouvindo, é outro som. E chegando próximo ali, quando Moisés viu o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E aquele povo viu Moisés, estava vivo. E Moisés mandou pegar aquele Deus demoníaco, o bezerro de ouro. Mandou amassar aquele bezerro até que virasse pó. E amassaram até que virasse pó. Depois botou o pó do bezerro na água e obrigou o povo a beber a água com o pó daquele ídolo demoníaco. E muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram sacrificadas no meio do povo de Israel porque pecaram contra o Senhor. O resultado foi terrível, irmãos. Deus quase exterminou todo aquele povo. Moisés intercedeu por aquele povo para que Deus não o destruísse, porque Deus queria destruir todos, como tinha feito na época de Noé. Deus queria destruir todos e falou para Moisés, de ti eu constituirei uma grande nação. Vou matar todos. E Moisés clamou ao Senhor para que não acontecesse. E Deus ouviu a oração de Moisés. Ainda assim, o pecado do povo de Israel teve graves, graves consequências para aquele povo. Se você olhar a Bíblia, você vai encontrar outros lugares onde pessoas tiveram que esperar a sua bênção. Você vai encontrar Daniel orando 21 dias. Para ouvir uma resposta de Deus. Orando 21 dias, orando e jejuando, para ouvir a resposta de Deus. E ele colocou no coração: enquanto eu não ouvir a resposta de Deus, eu continuarei orando e jejuando. Porque ele sabia que a resposta de Deus viria, e ele prevaleceu no seu princípio, e a resposta de Deus veio, e ele recebeu uma revelação divina maravilhosa. Eu creio que ali era Jesus Cristo revelando a ele, dizendo: olha, o príncipe da Pérsia impediu que a resposta de Deus chegasse a você, porque Deus enviou a resposta desde o primeiro dia que você passou a orar e colocou no seu coração jejuar. E a bênção de Deus foi impedida de chegar a ele por 21 dias. E nós temos que aprender com a Bíblia. Nós temos que aprender a vivenciar as coisas que são de Deus. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de começar a pregar a palavra do Senhor no meio do povo de Israel. Teve a paciência de esperar os 40 dias para que pudesse ali começar a executar aquilo que Deus desejava da sua vida. Temos que aprender a esperar. A esperar a resposta do Deus vivo. Porque quando você receber a resposta do Deus vivo, não haverá erro. Não haverá erro. Não haverá erro. E você não pense, irmãos amados, que Daniel se sentiu satisfeito em orar 21 dias. Você não espere que Daniel queria orar 21 dias. Daniel não queria orar 21 dias. Daniel queria orar o mínimo possível para receber a resposta de Deus. Não pense que Daniel se sentiu satisfeito, né, em estar ali, né, surdo, não ouvindo a resposta do Senhor, e entenda que Satanás é astuto, e ele põe o dedo nas coisas que Deus, né, quer edificar, ele põe o dedo nas coisas que Deus quer construir, e muitas vezes as pessoas estão dando ouvidos a ele, estão deixando de lado aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Deus já determinou sobre a tua vida coisas grandes e poderosas. Não aceite, não dê ouvidos à voz do diabo que fala ao teu coração e fala à tua mente, não dê ouvidos a ele, mas antes acredite na palavra de Deus. Acredite na voz do Senhor, porque se ele falou, vai acontecer contigo, vai acontecer na sua vida, acredite nisso e lute por isso e construa coisas grandes, né? Coisas grandes da sua vida através de Deus. Se você olhar Davi, naquela passagem bíblica que nos relata a respeito do gigante Golias, você vai encontrar ali um grande exemplo de perseverança e fé. Pouco se vê no meio evangélico. É impressionante, irmãos, mas é impressionante como as pessoas olham para aquilo que Deus construiu nas suas vidas e em determinado momento desprezam e muitas vezes não querem lutar da forma correta por aquilo que Deus já determinou sobre as vidas. Sobre a sua vida, você é uma pessoa abençoada. Tudo que está sobre a tua vida, que vem de Deus, é abençoado. Não aceite a contenda, não aceite o roubo do diabo, não aceite aquilo que ele quer fazer para destruir. Antes lute, né, declarando: não, é de Deus, a minha vida é de Deus. A minha família é de Deus, o meu trabalho é de Deus. Declare isto. Dê um tapa. Põe a mão no peito do diabo e fala: aqui não. Aqui é de Deus. Aqui pertence a Deus. Aqui você não sapateia nem dança. Aqui você não prevalece. Para que as coisas são de Deus aconteçam. Davi fez isso. Quando todos estavam com muito medo, Davi foi lá: eu vou, porque o meu Deus é maior. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi. Todos deram ouvidos à voz daquele gigante, que representava o diabo. menos um que tinha fé, menos um que acreditava em Deus, no poder de Deus, menos um menino, um jovem, que não aguentava vestir uma armadura tão pesada que era. Um menino que acreditou em Deus e foi para dizer que aquilo que aquele gigante falava não iria acontecer. E aquele gigante tentou de todas as formas fazer com que Davi recuasse, menosprezando, blasfemando a Deus, menosprezando a ele, por ser um menino. E nada disso adiantou, porque Davi foi maior. E a resposta dele para o gigante foi: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Vá em frente. Se consagre. Busque ouvir a voz de Deus. Tenha fé, perseverança. Não abra mão. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não abra mão disso. Porque esse é o desejo de Deus. Que você se use do poder dele para vencer o gigante, para vencer a incredulidade, para vencer ali a ansiedade de colocar os pés pelas mãos, ao invés de aguardar a resposta do Senhor. Ao invés de aguardar a resposta do Senhor. E como é interessante, né? Quando nós buscamos isso, Deus sempre fala. Quando nós acreditamos que é necessário, Deus sempre fala. Porque as pessoas às vezes estão buscando Deus e no profundo do seu coração estão dizendo assim, né? Não importa se Deus falar ou não falar, eu vou fazer. O coração está dizendo isso e a pessoa está falando da boca para fora outra coisa. Não devemos ser assim e não podemos ser assim. Devemos fazer como Deus deseja que nós façamos. Sempre, para que nós sejamos abençoados também, sempre. Para a glória do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque esse é o desejo do Senhor para a sua vida. E assim você será irresistível, abençoado sempre. E nenhum Deus será cultuado por você, a não ser o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel. Aquele que nós viemos cultuar e celebrar hoje, para a glória do Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu queria chamar os diáconos aqui, presbíteros. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora.